A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a temperatura política no Brasil está bastante elevada. Na segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff exigiu dos seus ministros que coordenem com as suas bancadas formas de evitar que prosperem os pedidos de impeachment contra o seu governo. Por outro lado, no dia 16 de agosto, teremos novas manifestações no Brasil pedindo urgência não só na reforma política, mas, quem sabe, uma aceleração nos procedimentos de mudanças políticas. E, por fim, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que no início deste mês de julho anunciou seu rompimento com o governo, revelou publicamente que o que ele vinha protelando, o acolhimento dos pedidos de impeachment, desta vez será executado desde que haja o devido fundamento e se enquadre nas normas do regimento da Câmara dos Deputados para que sejam aceitos. Sobre todos esses assuntos, nós vamos conversar agora com o professor de Direito Internacional, Antônio Celso Alves Pereira, também cientista político, professor de duas das mais respeitadas universidades deste país, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Antônio Celso, como está o senhor? Prazer enorme tê-lo de novo no nosso programa.
É um prazer imenso falar contigo, com os seus ouvintes. Estamos aí à sua disposição.
O senhor está chegando da Europa, precisamente de qual país?
Não, eu estive na Itália e estive na Espanha.
E como é que a Europa tem acompanhado a crise política no Brasil ou a agitação política que está tomando conta do cenário nacional?
Pelo que eu pude observar, inclusive eu tive contato com colegas professores, principalmente da Universidade de Roma, La Sapienza. Inclusive passei lá um dia inteiro com os professores em contato e discussões lá sobre assuntos de interesse comum nosso, de convênios que nós temos com a UERJ. E eu pude observar o seguinte: nos departamentos que têm ligações diretas com o Brasil, por causa da língua portuguesa, principalmente o departamento de português, ou os departamentos de ciência política que estão mais envolvidos com os assuntos internacionais, há uma certa curiosidade sobre o que está se passando aqui no Brasil, principalmente depois que correu pela Europa, 3-4 anos atrás, aí, vamos dizer, uma onda de que o Brasil seria a grande nação da vez, que o Brasil estava emergindo realmente de forma definitiva, que deixava de ser aquele gigante adormecido e que realmente caminhava para um avanço e uma posição de destaque no cenário internacional e também de grande segurança e poder interno. E que isso tudo parece, de uma hora para outra, como assim, um castelo de cartas, caiu tudo. Então, as pessoas que são mais interessadas nos assuntos internacionais se preocupam com isso. Mas, de um modo geral, não há, por parte mesmo das pessoas que têm cultura, que têm educação, e isso é realmente, os assuntos sobre o Brasil passam assim, bastante despercebidos de um modo geral. Porque a Europa, como todo mundo sabe, a Europa está passando desde a crise de 2008, e anterior à crise de 2008, já começava exatamente ao problema do euro, e toda a questão hoje, os noticiários estão focalizados aí na questão grega, nos problemas do sul da Europa, de como Portugal está se comportando para sair da crise, e a própria Itália, por exemplo, onde eu passei a maior parte do meu tempo desse período agora, a própria Itália também está às voltas com seus próprios problemas. Enfim, a Europa está voltada para os seus problemas internos, e está pouco interessada no que está acontecendo, principalmente no Brasil, que ainda teve um seu certo momento, como eu disse anteriormente, de uma projeção maior e que agora, então, por causa dessas crises e tudo, o país está em baixa hoje junto à opinião pública mundial.
Então vamos à nossa análise nacional. Como é que o senhor está vendo a situação da presidenta Dilma Rousseff e esta orientação que ela traçou a seus ministros para que recorram ao Congresso Nacional, que na semana que vem retoma as suas atividades após o recesso, para que esses ministros, junto com as bancadas dos partidos da base aliada, evitem que os pedidos de impeachment vão adiante?
O grande problema que o Brasil atravessa neste momento, que o Brasil enfrenta neste momento, é a paralisia total diante da crise, que as denúncias de corrupção e, principalmente, a incompetência enorme do governo Dilma Rousseff causou exatamente essa toda uma situação em que o país está paralisado. A economia, que já não vinha bem por causa dos erros cometidos no mandato passado dela, no primeiro mandato dela, ela não teve capacidade de retroalimentar o sistema econômico brasileiro de uma forma competente, de trazer uma política econômica que pudesse retomar o desenvolvimento, e errou muito na condução da economia. E o problema todo, isso tudo levou exatamente, todo mundo sabe o seguinte: se a economia vai mal, tudo vai mal. Então, agora agravou-se com essa situação, ainda veio, se agravou com as denúncias de corrupção. Então, um processo de corrupção que todo dia estoura aí uma crise nova, novos focos que são localizados de achar, de roubo, e, enfim, de absurdos que foram cometidos, não só na Petrobras, como em outros órgãos do governo. O problema está passando hoje além da Petrobras. Então, o país está atravessando um momento muito difícil e ela, obviamente, está tentando se segurar no poder. E o que ela vai fazer agora, daqui para frente, e já vem fazendo só isto, é tentar segurar a possibilidade de um processo de impeachment andar no Congresso. É isso que ela está tentando com seus ministros, para ver se junto da base do governo segura a possibilidade desse processo avançar. Não será bom para o país, inclusive, nesse momento, o processo de impeachment. Eu, particularmente, acho que não devia haver o impeachment da presidente. Eu, particularmente, acho que não. Acho que o problema hoje é consolidar a democracia no Brasil, as instituições. O que é preciso, exatamente, é que haja uma forma, uma saída, entendeu? Uma saída para retomar o desenvolvimento e um processo em que o governo possa realmente, entendeu, se entender com a oposição, não da forma como ao que parece o governo quer. Ou seja, o governo quer que a oposição apoie, não faça qualquer movimento na direção do impeachment e deixa que eles continuem governando da mesma forma, sem mudar nada, sem fazer coisa nenhuma. É aquilo que o presidente Fernando Henrique falou nos jornais de domingo, de ontem também, falando o seguinte: não pode haver um apoio da oposição ao governo para exatamente continuar a situação como está. Então, se vai mudar, é preciso que se faça uma agenda pública de mudança, uma agenda pública de reformas, e que haja um comprometimento público do governo que as coisas mudarão. Aí talvez seja a única saída para ela.
Presidente Fernando Henrique, como o senhor é contrário à apresentação de pedido de impeachment, por todas essas razões que o senhor enumerou, talvez até mesmo por falta de fundamentação jurídica para que esse processo venha a ser apresentado, mas principalmente pelas consequências políticas que advirão de uma possível instauração de um processo dessa natureza.
Exatamente.
E o presidente do PSDB, o ex-governador de Minas Gerais, o senador Aécio Neves, diz que vai aguardar o teor das manifestações do domingo, 16 de agosto, para tomar uma decisão em relação ao seu partido, se aceita ou não apresentar esses pedidos de impeachment. Mas, por hora, o PSDB fará pequenas inserções nos meios de comunicação, conclamando a população a participar dessas manifestações. Como o senhor está vendo o comportamento da oposição nesse momento, professor Antônio Celso?
Olha, eu vi uma entrevista do senador Aécio Neves que eu gostei muito. Pelo seguinte, porque ele fala que ele tem seu movimento não partidário, é o movimento da sociedade brasileira, como de fato é. A sociedade está indignada com a corrupção, a sociedade está cansada. Aquilo que foi uma grande conquista do Brasil, que foi o Plano Real, está indo para o brejo, porque a inflação está voltando aí, já está caminhando para os dois dígitos. A questão fiscal é um absurdo o que está acontecendo no Brasil com o desrespeito total à responsabilidade fiscal, à questão orçamentária, um governo com uma máquina pesadíssima, com 39 ministérios, com tudo isso que nós sabemos que está acontecendo no Estado hoje. E é uma questão que diz respeito, obviamente, a todo mundo, os partidos políticos, mas especialmente à sociedade. O senador Aécio Neves acha que ele não deve participar até agora, ele vai esperar o que vai acontecer, que ele não deve participar da passeata, para não transformar aquilo num ato do PSDB, ou tentar transformar num ato do PSDB, que não é um ato do PSDB. Isso é um movimento da sociedade brasileira.
E ontem declarou que só quer chegar à presidência da República por meio do voto.
Por meio do voto. Ele está cauteloso, ele vem de uma escola política que é cautelosa, que não é afoita e prudente, e como convém ao Brasil, entendeu? Os mineiros sabem muito bem lidar com essas coisas.
E o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que no início desse mês de julho rompeu com o governo, anunciou publicamente esse rompimento. E hoje a imprensa estranha a atitude do presidente da Câmara, que é a quem compete receber os pedidos de impeachment. Receber ou não receber. E ou ele concorda ou não concorda. E ele disse que passará a acolhê-los desde que se enquadrem nas normas do regimento interno da Câmara dos Deputados. Como é que o senhor vê a atuação do deputado Eduardo Cunha?
Olha, as atitudes que ele vem tomando ultimamente são bastante paradoxais, porque ele é um elemento, pelo menos teoricamente, ele estaria na base do governo. Ele é do partido que apoia o governo, o PMDB, que tem vários ministérios, essa coisa toda.
É o terceiro na linha sucessória.
Tem o vice-presidente, tem tudo, etc. Ele foi eleito com a oposição do... Eu acho que o problema começou aí na eleição dele. O PT não queria, de forma alguma, a eleição dele, queria fazer o presidente o candidato do seu próprio partido e abriu exatamente uma campanha muito violenta contra ele. Começou aí. E ele, então, desde que tomou posse, ele vem, em um momento ou de outro, ele vem respondendo aos ataques do governo, e o governo, muito inabilmente, ao invés de procurar negociar com ele, tá, o governo sempre vem, desde a eleição, tentando minar o poder dele, essa coisa toda. Ele é um indivíduo muito esperto, e é o que parece, porque ele não é uma figura que vem sendo, está na política desde o governo Collor, mas não tinha ocupado um cargo da importância da presidência da Câmara, que está na sucessão da própria presidente, e quando ele for presidente ele está na linha sucessória. Então, ele, nesse momento, por causa do indiciamento dele no processo do Petrolão, do Lava Jato, ele culpa o governo, acha que foi uma ação do governo para incluí-lo na lista das pessoas que estão supostamente envolvidas nos escândalos, que ele estaria envolvido, etc., que isso foi um ato de retaliação do governo com ele, etc., que o governo armou isso, tramou contra ele, etc. E ele então vem, desse momento em diante, esperando a hora de também dar o troco dele. E agora ele resolveu, então, publicamente romper e disse que aceitaria, desde que se o processo de impeachment chegar balizado, com sustentação e com suporte realmente jurídico e que comporte exatamente o exame do Congresso, que ele acatará. Se o processo chegar dessa forma, ele querendo ou não, ele vai ter que receber, porque se tiver razões realmente políticas, não só políticas, mas razões jurídicas, sustentação jurídica, um pedido de impeachment, quem vai decidir isso é a sociedade, como aconteceu com o presidente Collor. Então, o povo foi para as ruas e exigiu o impeachment dele.
E há um longo processo pela frente. Se eventualmente o pedido for recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, há que se instaurar comissões para análise e depois os plenários de Câmara e Senado para analisar o pedido e, finalmente, se vier a ser instaurado, o presidente do Supremo Tribunal Federal assume a condução do processo.
Exatamente.
Se a responsabilização for de natureza penal. Se for política, é o presidente do Senado quem irá conduzi-lo.
Então, o problema é o seguinte, eu acho que ele está realmente fazendo o jogo dele, ele está ameaçando o governo, está tentando exatamente ver o que ele pode conseguir. Ele deve ter algum objetivo com isso. Lógico que ele tem, ele é um calculista, ele é um político muito esperto, ele tem algum objetivo, ou então ele está no desespero total, absoluto, com relação ao problema da inclusão do nome dele na lista dos possíveis que serão responsabilizados pelos atos de corrupção dentro do Lava Jato.
Até porque a denúncia é muito séria, né? Denúncia de que teria exigido vantagem da ordem de 5 bilhões de dólares para conceder benefícios. Doutor Antônio Celso Alves Pereira, quero lhe agradecer imensamente por mais essa entrevista para o programa da Rádio Sputnik Brasil, desejar ao senhor todas as felicidades e mais uma vez agradecer ao senhor pela sua extrema gentileza em nos atender no dia que o senhor está retornando de viagem.
Eu que agradeço pelo prazer de falar contigo e de falar com seus ouvintes e estou sempre à sua disposição com grande satisfação.
Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, então.
Conversamos com o cientista político e professor de Direito Internacional, Antônio Celso Alves Pereira, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos falou da situação política do Brasil, normalmente nos aspectos que envolvem a presidenta Dilma Rousseff, convocando seus ministros para brecar manobras que possam levar a seu possível impeachment, a tramitação de tal processo no Congresso Nacional, as reações do presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, declarando que vai aguardar as manifestações de 16 de agosto para tomar uma posição em seu partido, e as últimas atitudes do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que no início deste mês anunciou publicamente o rompimento com o governo.